Reunião ordinária dia 8 de março de 2021. Solicito, senhores vereadores, ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito, senhores vereadores, a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno dessa casa, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio a pedido do vereador Valdir.
Senhor presidente, pela ordem,
sim.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio também pelo falecimento do Martim Caetano, né? É uma pessoa muito querida na cidade, os demais vereadores conheceu ele mais, pode falar mais dele aí. Então, nesse minuto de silêncio, incluir também o Martim Caetano, empresário da nossa cidade.
Essa Câmara Municipal parabeniza a todas as mulheres pelo seu dia de hoje e reconhece a importância delas em nossa sociedade. E parabenizar também a vereadora Sandra, meus parabéns. Coloco em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 1 de março de 2021. Aqueles concordarem permaneçam sentados, os concordarem fiquem em pé. Ata aprovada. Coloco em aprovação a justificativa da ausência da vereadora Sandra Cabral ocorrida na reunião ordinária do dia 1 de março de 2021, consoante documentação por ela apresentada. Aqueles concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Justificativa de ausência aprovada. Solicito do secretário a leitura das correspondências.
Boa noite. Leitura das correspondências. Ofício do vereador Valdir Lúcio, informativo da sua ausência na presença da reunião por motivo de saúde. Ofício do presidente do PDT, indicando o vereador Newton para líder da bancada nesta casa. Ofício do presidente do Patriotas, indicando o vereador Valdir para líder na bancada nesta casa.
Solicito ao vice-presidente que realiza a leitura da ordem do dia.
Em única votação, projeto de lei número 002/2021, que autoriza a constituição do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Conselho Municipal de Saneamento Básico e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, em regime de urgência, com a respectiva emenda aditiva número 001/2021, de autoria do vereador Flávio Farias, com pareceres das comissões legislativas permanentes Legislação, Justiça e Redação, Finança, Orçamento e Tomada de Contas, de Saúde e Assistência Social e de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública. Requerimento dos vereadores, comparecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Altamir, número 18020/2021, Conrado, número 13046/2021 e 13047/2021, Niltinho, número 12021/2021, Zé Abud, 17008/2021 e coletivo número 17009/2021, Luciano, número 23005/2021, Tião Davan, 36016/2021, Tiãozinho do Formoso, número 20011/2012/2021, Valdir, número 51018/2021. É só, presidente.
Convido os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia, que assim desejarem a utilizar a tribuna, pelo prazo de até 5 minutos, para apresentação dos mesmos, em ordem alfabética. Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, secretário, demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, aos ouvintes da Rádio Cultura, a você que nos assiste pela TV Web. Eu quero cumprimentar hoje a Sandra Cabral, que representa as mulheres também, nessa casa aqui. Quero cumprimentar também a todas as mulheres dessa casa, a todas as mulheres que nos assistem pela TV Web, pela Rádio Cultura. Senhor presidente, indicação número 018/2021, que a Secretaria Municipal de Transporte de Trânsito possa providenciar junto à Celeste Vipran que o ônibus dessa empresa possa passar pela rua José Belmiro, no bairro Nossa Senhora Aparecida, seguido pela rua José Zeno de Campos, no Morro dos Coutinhos, até o CAI. Certo e que presente requerimento merecerá aprovação de todos os nossos pares. Apresento protesto, consideração e apreço. Atenciosamente, vereador Altamir Moisés de Carvalho.
Vereador Niltinho.
Boa tarde à mesa, boa tarde aos colegas, em especial está sendo do seu dia, de dia todas as mulheres presentes da casa aqui, funcionárias de auditório e aqueles que nos assistem pela TV Web e Guarda da Feira, a Cultura. Hoje eu tenho só um requerimento de 12011/2021. Em 2017 eu iniciei um trabalho na Secretaria de Obras, fiquei durante 6 meses lá. Então iniciamos um serviço de pavimentação do lado da quadra do Córrego do Ouro, na Praça Brasília, onde seria instalado lá uma academia do ar livre. Então, com a minha saída de lá, o serviço foi paralisado e não foi tomado andamento e o instrumento nunca foi colocado lá. A gente está pedindo que, mesmo no período de pandemia, que a Secretaria de Obras não se esqueça de rever sobre isso aí, que está pendente de hoje, 2017, numa época eu estive presente à Secretaria de Obras junto com o Anderson. Então, o meu requerimento é sobre isso aí, que possa colocar a instrumentação de academia ao ar livre lá.
Vereador José Abud.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores, a vereadora, a todos os presentes. Boa tarde também àqueles que me assistem pela TV Web e àqueles que me ouvirão pela Rádio Cultura. Um bom dia. Tenho dois requerimentos, senhor presidente. O primeiro é para a Secretaria de Obras. A gente pede para a Secretaria de Obras fazer a instalação de dois quebra-molas lá na Rua São José. Um poderia ser, como sugestão, poderia ser ali em frente à Copasa, ali próximo à Copasa, e o outro mais à frente, lá por volta do número 120, 110, 120. O motivo desse pedido são os moradores daquela referida da rua que estão reclamando da velocidade com que os carros e motocicletas passam pela rua. E o outro requerimento, senhor presidente, é aquele que eu falei semana passada na tribuna sobre a energia elétrica, o fornecimento de energia elétrica pela CEMIG, lá no distrito de Mantiqueira, que é muito instável e constantemente deixa os moradores lá do distrito sem energia. Esse requerimento é assinado por mim e pelo vereador Felipe.
Requerimento número 23005/2021, vereador Luciano Gomes, destinatário plenário do Legislativo Municipal. Santos Dumont, 4 de março de 2021. O vereador Luciano Gomes, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme dispõe o artigo 116, inciso 6º, do Regimento Interno deste Legislativo, solicita aprovação do plenário Legislativo Municipal da moção de pesar em anexo que encaminha aos familiares de Delorme Augusto dos Reis. Sem mais, respeitosamente, vereador Luciano Gomes. Vereador Tchãozinho da Van.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente, secretário, companheiro da bancada. Boa noite, vereadora. Boa noite, pessoal da casa, quem nos assiste aqui ao vivo, e uma boa tarde, né, aos pessoal que nos assiste através da TV Web. Bom dia quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu trago um requerimento. É o requerimento número 13016/2021, Sebastião da Van. Vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário legislativo municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa providenciar a recuperação das estradas da zona rural de São Sebastião da Boa Vista, Cachoeirinha e Espírito Santo, com patrulhamento, cascalhamento e escória. O pedido se faz necessário, pois as referidas estradas encontram-se em péssimo estado de conservação, dificultando o deslocamento de todos que precisam trafegar pela localidade. Se há de poder contar com essa atenção, sem mais, subscrevam. Sebastião Antônio da Silva. Só isso por hoje, senhor presidente.
Vereador Tchãozinho Formoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente. Boa noite aos vereadores, a todos os presentes, aos funcionários da casa. Eu tenho dois requerimentos, senhor presidente. O meu primeiro requerimento, 20.0011, vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação em plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal e Secretaria competente possa providenciar, em caráter de urgência, uma rampa de acessibilidade nas calçadas da Rua 15 de Fevereiro com a Rua Pracinha José Januário da Costa, em ambos os lados da rua. Solicito mesmo para a calçada da Rua Nossa Senhora do Líbano com a Rua 15 de Fevereiro. Justifica-se o pedido devido à altura das referidas calçadas e dificultam a passagem e a travessia dos pedestres. Além disso, com as rampas de acesso, previne-se risco de quedas. Sem mais, subscrevo. Meu segundo requerimento, senhor presidente. Executivo Municipal e Secretaria de Transporte e Trânsito. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação em plenário do Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal e Secretaria competente, em caráter de urgência, possam instalar quebra-molas ou redutores de velocidade na Rua José Belmiro, Rua da Pedreira, próximo ao número 362 e 530, no mesmo
mesmo sentido, solicita ainda a instalação de um quebra-mola ou um redutor próximo ao buqueirão do Corgue do Ouro, devido ao trânsito de moto e carros em alta velocidade, principalmente no horário de pico. Agora, senhor presidente, vou fazer a leitura de um requerimento do nosso amigo vereador Valdir, que nos encontra. Requerimento 51018-2021. Vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, diretor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Executivo Municipal. Santos Dumont, 2 de março de 2021. Vereador Valdir Lúcio Nogueira, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que seja realizada a operação tapa-buraco e a recuperação da rede de captação de águas de chuva e o desentupimento de manilhas na rua João Kingman, no bairro da Glória, em caráter de urgência. Nesse ato, segue fotografias em anexo.
Vereador Conrado.
Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, ao público presente, às pessoas que nos assistem em casa. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Tenho duas indicações a fazer. A primeira delas é para a excelentíssima senhora Rosângela Garcia, secretária municipal de saúde de Santos Dumont, requerimento 13046. A segunda é a excelentíssima senhora Rosângela Garcia, secretária municipal de saúde de Santos Dumont. Na verdade, uma é para a Odineia e a outra para a Rosângela Garcia. Então, são duas indicações a respeito dos incentivos financeiros, porque a prefeitura está faltando pagar o adicional Covid. Já pagou o adicional final do ano, agora recentemente, mas falta adicional Covid para todos os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. É somente isso.
Em única votação, projeto de lei 02/2021 que autoriza a constituição do Fundo Municipal de Saneamento Básico e do Conselho Municipal de Saneamento Básico e da outras providências. Solicita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca do projeto de lei 02/2021 e emenda aditiva número 01 apresentada. Relator, vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente, ao vice-presidente, senhor secretário. Boa tarde também para todos os vereadores, todos os funcionários da casa. Boa tarde para todos que aqui presentes, todos que nos assistem pela TV Web. Um bom dia para aqueles que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento, trata-se do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que visa instituir a criação do FMSB, Fundo Municipal de Saneamento Básico, e do Conselho Municipal de Saneamento Básico e outras providências. Em seguimento, trata-se do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que visa instituir a criação do FMSB, Fundo Municipal de Saneamento Básico, e do Conselho Municipal de Saneamento Básico e outras providências, com representantes do governo municipal e da sociedade civil competente. Subsequente às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão manifesta informando que o projeto de lei 002/2021, em relação ao Fundo Municipal de Saneamento Básico, bem como respectiva emenda aditiva número 01/2021, com o objetivo geral de concentrar e gerir os recursos à realização de investimentos em ampliação, expansão, substituição, melhoria e modernização da infraestrutura operacional e em recursos gerenciais necessários para a prestação do serviço, estão em conformidade com a Lei Federal número 11.445/2017 e com o Decreto Federal número 7.217/2010, artigo 34, parágrafo 6º, alterado pelo Decreto Municipal número 8.211/2014. Posto isto, fitado, compreende-se necessária a criação do fundo e do conselho para haver transferência de recursos federais, estaduais ou municipais, geridos ou administrados por órgão da administração pública, para gerenciar recursos específicos para a prestação do serviço de saneamento básico em nosso município. O parecer desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto encontra-se apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicita a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, acerca do projeto de lei 02/2021, emenda aditiva número 01 apresentada. Relator, vereador Nilton.
Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e Tomada de Contas. Projeto de lei número 02/2021 dispõe sobre autorização à constituição do Fundo Municipal de Saneamento Básico e das outras providências. nos termos do artigo 77 e seus incisos, o regimento interno dessa Casa Legislativa compete à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro que, direta ou indiretamente, altere as despesas ou receita do município. Em seguida, as obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta. Trata-se de projeto de lei que visa constituir, em momento oportuno, o Fundo Municipal de Saneamento Básico, FMSVM, de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, tendo como objetivo geral concentrar e gerir os recursos para a realização de investimento em ampliação, expansão, substituição, melhoria e modernização das infraestruturas operacionais e em recursos gerenciais necessários para a prestação do serviço de saneamento básico, bem como gerir recursos destinados a subsídios tarifários de interesses sociais por lei municipal. De acordo com o artigo 13 da Lei Federal número 11.445, de 5 de janeiro de 2007, os entes da federação, isoladamente ou reunidos em consórcio público, poderão instituir fundos, os quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, para a parcela das receitas do serviço com a finalidade de custear na conformidade do dispositivo nos respectivos planos de saneamento básico, universalização do serviço público de saneamento básico. A finalidade básica do Fundo de Saneamento Básico deve ser custear as ações, projetos voltados para a universalização do serviço público de saneamento básico, na conformidade do dispositivo do Plano Municipal de Saneamento Básico. Consta ainda que os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico serão depositados em contas específicas criadas pelo município para essa finalidade ser aberta e mantida em agência de estabelecimentos oficiais de crédito. É de grande relevância destacar que a justificativa do projeto é relatado que a aprovação faz necessária para que, de acordo com a Lei Federal 11.445/2007 do Decreto Federal 8.211/2014, para que haja transferência de recursos federais ou geridos ou administrador por órgãos ou entidades da União. Tais serviços, como são sabidos, corresponde ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, demandas elevadas de investimento por parte do poder público. Logo, sempre que houver a possibilidade de captação de recursos, o município deve diligenciar o sentido de ser habilitado para o repasse. Antes de exposto o parecer dessa comissão e no sentido de que há pertinência temática e que o projeto encontra-se apto a ser submetido à votação do plenário. Santos Dumont, 2 de março.
Solicita a leitura do parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social acerca do projeto de lei número 02/2021 e emenda aditiva número 01 apresentada. Relatora, vereadora Sandra Cabral.
Boa tarde, senhor presidente, secretário, vice-presidente, demais vereadores, a todos os funcionários dessa casa, meu boa tarde, a todos da TV Web, meu boa tarde, a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, os meus cumprimentos. Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei 002 de 2021, que autoriza a constituição do Fundo Municipal de Saneamento Básico e do Conselho Municipal de Saneamento Básico e da outras providências. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que projeto é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, encontra-se acompanhado de exposição de justificativa com pedido de tramitação em regime de urgência, aprovado na reunião ordinária do dia 1º de março de 2021. Possui uma emenda aditiva número 01 de 2021, de autoria do vereador Flávio Faria. Ambas as proposições protocoladas na Câmara Municipal de Santos Dumont. É de grande relevância mencionar que o projeto de lei em análise, o qual encontra-se em tramitação nessa casa, além da constituição do Fundo Municipal de Saneamento Básico, o mesmo autoriza a criação do conselho específico. A presente matéria possui extrema relevância, em vez que, após a publicação da Lei Federal Federal 11.445/2007, que trata do saneamento básico. Todos os municípios têm obrigações de elaborar seu Fundo Municipal de Saneamento Básico, sob pena de não mais receber recursos federais para os projetos destinados ao saneamento básico. De acordo com a Lei Federal, o saneamento básico foi definido com um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais. Após a aprovação, o Fundo Municipal de Saneamento Básico passa a ser a referência de desenvolvimento do município, estabelecidas diretrizes para o saneamento básico e fixadas as metas de cobertura e atendimento com serviço d'água, coleta e tratamento de esgoto doméstico, limpeza urbana, coleta e destinação adequada do lixo urbano e drenagem e destino adequado das águas de chuva. Assim, os recursos da União de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade administração pública federal, quando destinados ao serviço de saneamento básico, serão destinados àqueles municípios que tiverem o Fundo Municipal de Saneamento Básico, concluído e aprovado pelo Poder Legislativo. Anota-se que a Lei Federal de número 11.445 de 2007 determina expressamente em seu artigo 9º a elaboração da política pública de saneamento básico. Cumpre suscitar que o saneamento básico, com o advento da Lei Federal, regulamentada pelo Decreto Federal de número 7.217 de 2010, elevou-se a um tema necessariamente prioritário para a administração pública, devendo ser tratado com a devida importância pelo Poder Executivo do município. E com a razão, haja visto que o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são serviços essenciais, de vital importância à comunidade, envolvendo as áreas da saúde, da habitação, do planejamento, do ambiente, da agricultura e do desenvolvimento social. Pode-se dizer que o futuro do município depende de uma boa política de saneamento básico adotado por sua administração. Quanto ao Conselho Municipal de Saneamento, cabe apontar que este, sendo criado como órgão superior de assessoramento e de consulta da administração municipal e deliberações no âmbito de sua competência. Na esfera da criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, como bem apontado pelo parecer jurídico desta Casa Legislativa, o vereador Flávio Faria acertadamente apresentou a emenda aditiva número 01 de 2021 para a inclusão de um representante do Legislativo no Conselho. Desse modo, fortalece a legítima função fiscalizadora dos vereadores sob a administração do fundo. Sendo assim, o parecer dessa comissão é que, salvo o melhor juízo em se tratando recentemente das questões de saúde e assistência social, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto e a emenda, ora apresentado, encontra-se apto à votação do plenário. Temos que esse é o relatório.
Solicita a leitura do parecer da Comissão de Obras, Público, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública acerca do projeto de lei 02/2021, emenda aditiva número 01 apresentada. Relator, vereador José Abud.
Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Agroindústria, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública acerca do projeto de lei número 2/2021, que autoriza a constituição do Fundo Municipal de Saneamento Básico, do Conselho Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei de autoria do chefe do Executivo Municipal, que nos termos do artigo 80 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Agroindústria, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública apreciar e manifestar-se obrigatoriamente quanto ao mérito em todos os projetos e matérias que versem sobre tais áreas da administração municipal. A constituição, tanto do fundo quanto do Conselho, vem complementar as obrigações constantes nas leis federais para que o município torne-se apto a receber recursos federais ou geridos ou administrados por órgãos ou entidades da União. Dentre as inúmeras atribuições do Conselho, destaco fomentar a articulação das políticas públicas relativas à saúde, meio ambiente, desenvolvimento rural e urbano, uso do solo, recursos hídricos com a política pública de saneamento, encaminhar reclamações e denunciar irregularidades na prestação de serviços referentes à área de saneamento, debater e fiscalizar a política municipal de saneamento e a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico. Portanto, entende-se
que há pertinência temática e interesse público, sendo por isso o parecer da comissão favorável a regular a tramitação do projeto.
Coloco o projeto em discussão. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Inicialmente, concedo a palavra aos relatores da comissão, caso queira se manifestar. Relator, vereador Diltinho.
Na minha parte de relator, foi o seguinte: a criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico é de extrema importância para o município, visto que somente através da criação deste fundo, o município terá condições de arrecadar recursos específicos para melhoria e expansão necessária para a prestação de serviços de saneamento básico. O fundo pertence à execução orçamentária e financeira do município, com um objetivo ou serviço específico. A finalidade principal é custear as ações e projetos públicos de saneamento básico. Mais resumido para o povo entender, tá, presidente? Obrigado.
Concedo a palavra aos demais vereadores, caso queiram discutir a proposição.
Pela ordem.
Sim,
eu gostaria de parabenizar, primeiramente, o prefeito, né, de estar mandando o projeto para ser feito, porque é importante criar esse fundo, né, do Conselho Municipal de Saneamento Básico, senão perderemos recursos para fazermos saneamento básico de uma forma geral em Santos Dumont. Mas eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar o vereador Flávio Faria pela emenda que ele colocou no projeto, quando ele foi olhado que a formação do conselho não tinha nenhuma pessoa do legislativo. E eu acho que é importantíssimo em todos os conselhos ter um representante do legislativo, que a nossa função é estar fiscalizando. Então eu acho que é super importante. Então quero parabenizar e acredito que o projeto vai ser aprovado com a emenda do vereador. É somente isso que eu gostaria de falar e muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Sim. Primeiro, gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, estendendo os cumprimentos aos vereadores, a toda imprensa escrita, falada, a todos que nos assistem pela TV Web e vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Eu, na verdade, eu vou na contramão da vereadora Sandra Cabral. Eu quero agradecer a ela, porque foi uma emenda simplesinha aí. Mas quero dizer, eu não parabenizo o prefeito, porque eu acho que ele já devia ter feito esse projeto há 2 anos atrás. Porque Santos Dumont hoje está deixando de receber 350 mil a 400 mil. Se ele tivesse feito há 2 anos atrás, já estaria recebendo esse recurso. Eu estive levantando alguns dados aqui. Outra coisa, só está fazendo isso aqui porque dia 31 vence. Se não fizer isso, só vai ficar para outra oportunidade que tiver. Então, é uma vergonha, Santos Dumont. Já era para estar recebendo esse recurso. Está aqui, o último dia para cadastrar é dia 31 de março. Por isso, eu acho importante votar esse projeto, mas vamos votar hoje, com certeza vai passar. Tem cidades vizinhas, como Antônio Carlos, hoje recebe 68 mil reais. Já está cadastrado. Quer dizer, são coisas básicas e a gente vem cobrando isso há algum tempo. Então, com relação à minha emenda, é uma emenda simples que eu acho que já deveria vir do Executivo, porque a SAI, na verdade, ela tem um projeto, as prefeituras naturalmente estão indo lá copiando e a gente tem a obrigação, eu acho que a Câmara, de ver o que a gente acha e fazer as emendas. E aí eu vi que não tinha o vereador, que eu achei um absurdo, a prefeitura já não ter colocado, além de copiar, não colocou. Então é um projeto de extrema importância que com certeza vai passar. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, eu quero parabenizar o Flávio pela emenda, a emenda muito bem feita. Com certeza, tendo alguém do Legislativo também fazendo parte dessa comissão, as coisas vão ficar mais claras, que com certeza a gente vai levar isso para toda a população, através da web aqui, através da imprensa aí toda, e vão estar sabendo o que está acontecendo. Agora, mais do que a emenda, senhor presidente, agora a gente sabe, é dos projetos para gastar esse dinheiro, para não deixar voltar dinheiro nenhum. Porque isso aí é uma coisa que tem que ser bem pensada, planejada, e a gente está fiscalizando tudo enquanto for feito com esse dinheiro, gasto onde for, ao tempo e ao contento, entendeu, senhor presidente? Essa parte aí eu gostaria de deixar bem claro que a emenda do vereador Flávio foi muito bem colocada nesse projeto.
Em discussão, não havendo mais vereadores querendo discutir, coloco mesmo em votação. Os que aprovarem permaneçam sentados e os que discordarem fiquem em pé. Projeto de lei 02 aprovado com a emenda apresentada. Justificativo de voto. Ainda na ordem do dia, em votação os requerimentos dos vereadores. Solicito o parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação acerca do requerimento dos vereadores apresentados. Relator, vereador Tim.
Boa tarde a todos novamente. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em segmento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos. Senhor Conrado Luciano Batista, requerimento número 13046 e 13047. Altamir Moisés de Carvalho, requerimento número 18020. Valdir Lúcio Nogueira, requerimento número 51018. Keilo Aparecido dos Santos Mazilão, requerimento número 17008. José Abud Neto, requerimento número 17008 e coletivo número 17009. Luciano Gomes, requerimento número 23005. Nilton Novaes do Amaral, requerimento número 12011. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 013016. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimento número 20011 e 20012. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloque em discussão os requerimentos. Nos termos do artigo 99 do regimento interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo mais vereadores querendo discutir, coloco os requerimentos em votação em bloco. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Momento de tribuna livre. Conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogável por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador José Abud.
Boa tarde mais uma vez, senhor presidente. Eu venho a essa tribuna tratar de alguns assuntos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar pelo Dia das Mulheres, o Dia Internacional das Mulheres, a todas as funcionárias da casa, a vereadora Sandra Cabral, cumprimentar a todas as minhas companheiras lá do Rotary Club, as funcionárias, minhas companheiras lá da Associação Comercial, as funcionárias da minha loja, a toda a minha família, todas as mulheres da minha família, em geral, a todas as mulheres sandomonenses pela passagem do seu dia. Em seguida, senhor presidente, queria registrar um momento, nós já fizemos um minuto de silêncio aqui para o Martim Caetano, para quem não conhece o Martim, aquele lá do posto 747, lá do Pachecão, era uma pessoa extremamente sandomonense, gostava da cultura de Santos Dumont, participava de escola de samba, era um chefe gourmet, uma pessoa extremamente carinhosa, educada, trabalhadora e que infelizmente nos deixou na tarde de ontem. Fica aqui registrado meus sentimentos pela passagem dele e meus sentimentos a toda a família. Gostaria de falar um pouquinho também sobre meus dois requerimentos, senhor presidente. Aquele dos quebra-molas lá na rua São José, é um pedido dos moradores lá da rua, dizem que é insuportável a velocidade que as pessoas trafegam pelaquela rua com seus carros, com as suas motos, e o outro sobre a energia elétrica lá de Mantiqueira. Também a gente não pode aceitar que em pleno século XXI ainda exista queda de tensão, seja por ventania, porque caiu um galho de árvore numa rede elétrica e uma comunidade inteira fica sem ter o atendimento da energia elétrica por horas, 7, 8 horas sem energia elétrica, dá muito prejuízo para as pessoas. Isso a gente tem que pedir, tem que exigir que a prefeitura entre em contato com a CEMIG e resolva esse problema. Gostaria de falar também, senhor presidente, mesmo apesar da pandemia está atingindo um alto nível de ocupação das UTIs no Brasil inteiro, mas que a gente não pode analisar simplesmente os fatos de dizer, de ler que as UTIs estão cheias, mas esquecendo que vários leitos de UTI foram fechados no final do ano passado. Lá para setembro, outubro, começou-se no Brasil inteiro a desmobilização dos hospitais de campanha com uma diminuição muito grande dos leitos de UTI. Onde eu pesquisei, em Brasília, chegou a ter 500 leitos de UTI e agora, em pleno auge, né, de mais uma fase de elevação dos índices da contaminação, Brasília consta com pouco mais de 200 leitos de UTI, porque os outros foram desativados. E assim foi feito no Brasil inteiro. Mas mesmo apesar de estarmos passando por este momento, eu queria falar um pouquinho sobre a educação das crianças, dos adolescentes. isso tem que ser encarado de uma forma mais profissional, de uma forma mais séria. Não é que vai começar, que vão começar as aulas agora em março, em alguns lugares já começou, não é que imediatamente tem que voltar a ter a educação presencial. Mas a gente tem que preparar, as escolas têm que se preparar para a volta às aulas presenciais. É inaceitável que nós estejamos como se a educação estivesse indo tudo bem, a educação online fosse igual para todo mundo. A gente sabe que não é. A gente sabe que tem pessoas que têm problema de internet, tem pessoas que não têm computador, tem pessoas que não têm telefone celular. O aluno tem que ir na escola pegar o material, voltar e devolver uma semana depois. Isso dificulta o aprendizado. A gente sabe que não pode ser assim. E a gente sabe também que as crianças, elas não transmitem, isso é dados técnicos, não sou eu que estou falando, elas não transmitem a doença. É preciso que a nossa Secretaria de Educação, a nossa Prefeitura, o Comitê, entenda que do jeito que as coisas estão com relação à educação da nossa cidade, nós estamos prejudicando uma geração inteira. Com certeza esse assunto ainda vai ser debatido e discutido por outras pessoas em outras ocasiões, aqui mesmo na Câmara, mas fica aqui registrado a minha opinião pessoal. Em seguida, senhor presidente, eu queria falar só um pouquinho sobre aquele assunto que já está passando um pouco dos limites, mas a gente não pode deixar de falar, porque são divergências de opiniões e cada um tem que dar sua opinião sem ressentimento. O lugar de dar opinião é aqui mesmo. Depois da nossa última reunião, quando eu usei a fala do ilustre advogado Iris Ganda para dizer que a prisão do deputado lá em Brasília era inconstitucional, era uma prisão errada, não que ele não merecesse ser punido, mas que não fosse punido por quem ele foi, pelo STF. Depois daquilo, eu fui pesquisar mais um pouco, porque a gente tem que pesquisar para a gente formar a nossa opinião. Então eu encontrei uma nota da OAB. A OAB emitiu uma nota sobre o caso. E ela contesta, ela diz que o deputado exagerou, que o deputado errou. Todo mundo sabe disso, não tem problema nenhum. Mas no item 4 da nota, ela fala assim: a nota é assinada pela diretoria do Conselho Federal da OAB. Não se desconhece que o inquérito policial número 436, que tramita no Supremo Tribunal Federal, é passível de inúmeros questionamentos técnicos relativamente à sua instauração e ao rito que a ele vem sendo empregado. E continua falando. A Ordem dos Advogados, ela não se posicionou contrária nem a favor da prisão. Por quê? Porque o presidente da Ordem, ele é um militante político, vai ser candidato a governador, senador, não sei, e ele é a favor da prisão, mas os outros diretores eram contra. Então a ordem ficou em cima do muro, mas colocou lá no item 4 da sua nota que não desconhece que o inquérito é passível de inúmeros questionamentos. Não está aqui nenhuma crítica, nenhum advogado, pelo contrário. Eu tenho inúmeros amigos advogados, respeito todas as profissões, inclusive, e principalmente os advogados que prestam sempre um grande serviço a todos nós. Depois disso, eu peguei e falei, pô, vamos achar uma pessoa, então, que não seja de direita, que não seja da Ordem dos Advogados, e que talvez seja até de esquerda, e que justifique por que os 50 deputados do PT votaram a favor da manutenção da prisão, que todos os deputados do PSOL também votaram a favor da prisão. Eu fui direto naquele, eu acho que todo mundo aqui deve estar sabendo quem que é, no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí, vamos ver o que ele falou a respeito da prisão. Está escrito aqui, ó. O ex-presidente Luiz Inácio afirmou que a responsabilidade de decidir sobre a prisão do deputado federal, Daniel Silveira, é da Câmara e não do STF. Entre aspas, acho que não é o papel da Suprema Corte mandar prender pessoas, sobretudo um deputado, porque tem foro especializado. Fecha aspas. Disse Lula durante a participação dele numa entrevista com o site UOL. Para o petista, é a Câmara que deve decidir o futuro de Silveira, que na sua opinião deveria ter o mandato cassado e ser processado criminalmente na justiça comum. Entre aspas, esse cidadão tem de ser punido pelo Congresso Nacional, a Câmara que o julgue, tire o passaporte dele, a imunidade dele e ele vai aprender a lição. Fecha aspas. Quer dizer, eu não tenho mais argumentos, é que foi a minha última manifestação, senhor presidente. Espero ter deixado bem claro para todos que me ouviram, que entenderam o sentido do que eu quis dar à prisão do deputado, que eu achei uma arbitrariedade, e aqui eu acho que eu fecho a minha participação nesse episódio. Muito obrigado a todos que me ouviram com paciência, e desculpa ter ocupado mais um tempo mais uma vez, mas era necessário falar. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, renovado, senhor presidente, a toda a mesa, aos colegas de bancada, renovadamente ao povo que nos assiste ao vivo, especial Tiãozinho do Formoso, e todos aqueles que nos assistem TV da web, e os que vão nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu quero falar sobre dois requerimentos aqui. O primeiro requerimento foi a semana passada, e eu não tive a oportunidade de falar nela na Tribuna Livre. Gostaria de falar um pouquinho dela hoje. Mas primeiramente eu gostaria de ler um texto a respeito do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Diz assim: dia 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher, uma data especial, onde em todo o mundo são feitas comemorações e homenagens para essas que, na verdade, são dignas de ser homenageadas todos os dias do ano. Mais do que uma data comemorativa, dia 8 de março é uma data para refletirmos sobre valores e igualdade entre homens e mulheres. Quero desejar a todas as mulheres, em especial a minha esposa Valdineia, a nossa companheira vereadora Sandra e todos os funcionários dessa casa legislativa, bem como todas as mulheres da nossa cidade, o Dia Internacional da Mulher, bem abençoado, de muitas e justas homenagens, com muito respeito, honra e dignidade, amor e paz. Que todas as mulheres tenham menos lutas e mais vitórias. Falando um pouco sobre o requerimento, senhor presidente, eu fiz um requerimento para a operadora Vivo, ver se havia possibilidade de colocar uma antena repetidora no distrito de São Sebastião da Boa Vista. Já visto que isso lá seria de grande valia, porque já existe uma antena, mas só que, pelo que a gente já estudou, não pode colocar uma antena lá, porque lá não é distrito, pela quantidade dos moradores. Mas essa antena lá daria muita oportunidade aos alunos que estão estudando esse estudo remoto, que não tem um sinal adequado. Tem que subir nos altos de pasto para tentar estudar alguma coisa, buscar na internet, e o sinal lá é de péssima qualidade. E seria também, e alcançaria outras localidades próximas ali, tipo Cachoeirinha, Espírito Santo. Então, eu não sei qual vai ser a resposta da operadora Vivo, mas eu estou aqui mais uma vez tentando reforçar esse pedido, que com certeza eles vão mudar uma resposta, tomara que essa resposta seja positiva. Vim também, falando da zona rural, o requerimento de hoje, pedindo que a Secretaria de Agricultura dê uma atenção mais exaustiva lá na comunidade rural, porque a cobrança deles está sendo enorme e com muita razão, porque o que eles pedem a gente, já falei isso aqui na tribuna, eles pedem muito pouco, que é a estrada para se deslocar, e com esse tempo de chuva está ficando cada vez mais difícil. Os pedidos estão sendo feitos, nós somos representante deles, legais, mas não estamos sendo atendidos da maneira que deveríamos ter sido. As respostas é sempre que as máquinas estão quebradas, caminhão está quebrado, não tem escória. Eu até entendo que essa época é de muita demanda, mas já tive até hoje conversando com o secretário de Agricultura e ficou de me dar uma atenção lá durante essa semana, mas sempre chove, então quando tiver dia de sol que a gente consiga melhorar o acesso das pessoas das zonas rurais, porque eu vou estar sempre batendo nessa tecla aqui, porque eu acho que o pedido deles é muito pouco em relação a outros pedidos que a gente tem. E para ver se mais para frente, quando terminar esse temporal de chuva, que a gente entende também que não é culpa de ninguém, isso é coisa divina, a gente possa focar em outros pedidos, outros requerimentos, e visando outra secretaria, que tem muitas outras coisas para a gente demandar aqui na Câmara, e fica cansativo esse pedido de estrada. Então, tomara a Deus que mais para frente a gente venha falar sobre outros assuntos aqui e descansa um pouco esse problema de estrada. Aconselho também, senhor presidente, que eu não sei se requerimento a gente fazer coletivo, com certeza sei, né, verdade, dá mais força a gente fazer requerimento assim. Eu tô achando a Câmara tá de parabéns, tá muito unida, não tem ninguém aqui querendo ser sozinho, nós somos um grupo, e se a gente der a mão, nós vamos sair daqui mais fortalecido e a população vai ficar mais agradecida, com certeza. E reunir, conversar, falar, debater, sempre união vai ser bom. Porque eles pedem um vereador, pede a Sandra, pede pra mim, pede pro Eutinho, talvez as mesmas coisas. Então a gente fortalecer isso com requerimento em conjunto. Eu gostaria aqui também, senhor presidente, de falar um pouco mais a respeito do Dia das Mulheres. Talvez a gente nomeia alguém, falando das mulheres da cidade de São Dumont, não seria só as mulheres de São Dumont, seria todas as mulheres do Brasil e do mundo que estão de parabéns parabéns por essa luta que vem tentando igualar, e tem que ser igual mesmo, tudo que representa. Nossa Câmara só tem uma mulher, com certeza poderia ter outras aqui também, que fortalecia mais o lado. Não é que ia puxar mais para o lado de mulheres, mas fica uma coisa, uma queda de braço mais justa. Então eu torço para que isso aconteça nas próximas eleições e tomara a Deus que venha tudo certo. Por mim hoje é só, senhor presidente, muito obrigado.
Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite demais colegas vereadores, a imprensa escrita, falada, online, aos ouvintes da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu gostaria aqui um pouco falar também, na mesma linha do Sebastião, diz a questão a respeito das obras, né? E eu tenho sido cobrado também lá no bairro Córrego do Ouro, ali perto da Martins Reis, material de construção numa curva, onde tem dois buracos muito grandes, que é um perigo para os pedestres e para os motoristas que ali passam, né? Ontem já passei novamente lá, foi domingo, fui fazer uma visita no bairro e vi novamente aquele buraco, naquela situação que tá. E a gente já pediu o Oscarzinho, chamamos o Oscarzinho aqui nesta casa e, assim, o que ele fez compromisso com a gente aqui, da minha parte, ainda não cumpriu. Então, gostaria que o Oscar, da Secretaria de Obras, pudesse dar uma atenção maior para os vereadores. Porque os vereadores é que leva até o secretário de obras, os secretários, né? As dificuldades que os moradores passam nas comunidades, que passam nos bairros. Então, se a gente vai lá e faz a foto, fotográfica lá e traz até a Câmara, leva até o Executivo, a gente quer uma resposta. E o que é a resposta para nós? É que faça o serviço, né? Que faça a obra. Então, vamos deixar aqui ao Oscar aqui. Eu acho, presidente, que está na hora também a gente convocar ele novamente nessa casa, poder chamar ele para tomar um café com a gente de novo. E para a gente fazer, assim, a gente ver o que foi feito da vinda dele aqui e até o momento, do tempo que ele teve aqui e do momento que ele vai voltar de novo aqui. Não digo assim que ele tem que atender a gente, não. Ele tem que atender o povo, né? A gente só leva a reivindicação até a ele. Senhor presidente, eu também quero parabenizar aqui a todas as mulheres, parabenizar minha esposa, Cibele, a minha mãe, que mora na cidade de Oliveira Fortes, a dona Maria de Lourdes, e que Deus continue protegendo elas e todas as mulheres sandomanenses, as funcionárias desta casa, e que Deus possa continuar protegendo a cada um delas e que a gente possa sair logo dessa pandemia, que a gente possa levar uma vida nossa, do jeito que a gente gostava. Muitas das vezes a gente reclamava, mas hoje é que a gente está vendo que os velhos tempos, que seriam os bons tempos para nós. Senhor presidente, e a respeito da reunião que tivemos hoje no comitê de crise, ficou decidido lá fazer algumas coisas, e eu conversei com a Laura aqui, e ela vai mandar por e-mail depois também a ata da reunião, para todos os vereadores ficar ciente, né? Mas em algumas votações que teve lá, foi liberado, né? Foi dito lá pelo Ivan, ao conhecimento de muitas pessoas, sabem que hoje a UTI de Santos Dumont está lotada, está super lotada. Hoje, se precisar de hoje de uma UTI, porque muitas das vezes a gente fala da UTI de Santos Dumont que, se alguém adoecer com Covid, Santos Dumont hoje não tem vaga mais na UTI. Mas e se alguém acontecer um acidente de moto, de carro também? Não tem vaga na UTI. Se alguém infartar também? Não tem vaga na UTI. Eles estão lutando, né, para conseguir mais dois leitos, né, para abrir mais dois leitos Santos Dumont. E o comércio não vai ser fechado até o momento. Estão esperando aí, só se por acaso vier aí na verdadeira onda roxa do governo do estado que pedir para fechar. No momento não vai ser fechado o comércio. E os bares vão ser fechados a partir das 20 horas. É o que foi decidido lá, que os bares vão ser fechados a partir das 20 horas. E também foi liberado os bares, restaurantes, poder usar o copo de vidro. Quem estava podendo usar só o copo descartável, aí você poder usar o copo de vidro, né? E o calçadão também vai ser fechado. Vai ser fechado assim, porque final de semana, e assim, claro que quem tiver suas atividades, os comerciantes, as pessoas que ali precisam entrar e sair do calçadão, vai poder entrar normal. Só vai impedir um trânsito muito grande, aglomeração, lá no calçadão também. E é final de semana e à noite. E proibido também aquele provador de roupa que é conhecido, que para poder experimentar a roupa também, foi proibido. Então vai ser enviado por e-mail, né, a ata da reunião, com o Valtinho. Fez a ata da reunião, vai ser enviado por e-mail de todos os vereadores aí. Então, assim, é um relato do que foi dito e foi decidido nesta reunião, senhor presidente. E no só, muito obrigado.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, público presente, a todos que nos acompanham pela TV Web, Rádio Cultura. Vereadora Sandra, em nome da qual eu peço a licença para cumprimentá-la e cumprimentar todas as servidoras e as mulheres sandomonenses pelo 8 de março. Senhor presidente, mais do que usar o momento de tribuna livre em meu nome, falo um pouquinho pela liderança do governo. Antes, Zezinho, o caso da prisão que Vossa Excelência encerramos aqui, debatemos com o vereador Conrado, num debate dinâmico, respeitoso, de um tema nacional, mas é muito importante, né? E é uma prisão que ela foi em flagrante, não houve flagrante, foi convertida em preventiva, não há motivo, e ela já está indo quase um mês, já virou praticamente uma prisão condenatória. Essa é a realidade. É, a gente encerra por aqui, mas permanece muito grave o tema. Voltando para as questões locais, como é sabido por todos, começaram a serem desenvolvidos os trabalhos na questão de iluminação pública, o que foi volume do requerimento de Vossas Excelências, até que nos antecedeu nesse momento, já antes, vereadora, vereador Flávio, a todos que já estavam aqui, vereadores, agora nós que entramos, um volume enorme de requerimentos, e na medida do possível estão sendo atendidos. Na média de 2 semanas de trabalho, foram trocados cerca de 600 lâmpadas, tendo aí como contemplados Conceição do Formoso, São João da Serra, Usinas, Patrimônio da Serra, Francesa, Água Espraiada, Vila Militar, Capitão Nestor, Rua Tecno Panamá, Bairro Boa Vista, 70% do Bairro da Glória, ainda não é uma totalidade, mas já avançou. São Miguel, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, Trevo Norte, Trevo Sul, Nossa Senhora Aparecida e Sodamas. Na questão da extensão de rede, nós tivemos aí empregados aí cerca de 15% da extensão nesse mesmo período, sendo contemplados a Soledade, a esses localidades que eu cito agora, contemplados pela expansão e também por algumas trocas de lâmpadas. Soledade, Morro dos Coutinhos, São Sebastião da Barra, margens da BR 040, 499, próximo a Antônio Afonso, vereador Flávio, vereador Niltinho. Acesso ao bairro Cabangu, Grota dos Antunes, subida do Campo do América, vereador Tião. São José Operário, Loteamento Amaral, Escadão das Flores, Rua José Antunes, Condomínio Ouro Verde, Loteamento Espacial, vereador João Venâncio dos Reis e Vila Brandão. As Perobas.
Uma parte, vereador.
Perfeitamente, vereador.
Gostaria de agradecer também que recebi a ligação aqui agora há pouco que o Basto Antônio, na minha rua, as ruas próximas lá, estão sendo trocadas as lâmpadas agora no momento.
Perfeitamente. Muito boa notícia, vereador. E hoje a equipe estava no distrito de Mantiqueira. Para não penalizarmos os distritos, como era uma preocupação dessa casa, manteve-se durante segunda e terça na cidade, quinta e sexta se deslocaram para que o serviço chegasse mais rápido. Essa semana, vereador Wilton, deve tranquilamente entrar em Campo Alegre, como está em Mantiqueira hoje, houve necessidade de paralisar em razão da chuva, mas os serviços estão avançando, o que não é nada mais do que uma obrigação, né, vereadora? A contribuição, ela é pesada, é volumosa, é uma contraprestação em favor do cidadão, isso é o mínimo que a administração deve fazer, que nós vamos trabalhar para que não aconteça esse fosso de 4 meses, 6 meses de apagão, literalmente um apagão contratual, né, vereador? E que isso não ocorra, que a gente possa no máximo ajustar as coisas em 15 a 30 dias para não haver essa demanda até enorme em cima de todos nós.
Ok, Limazilão, você me dá uma
perfeitamente.
Parte. Só que a prefeitura já saiu o decreto, tá? Sobre a reunião lá. Gostaria de passar
já o decreto.
Depois se o secretário puder ler.
Perfeitamente. Gente, perfeitamente.
Depois, se ele puder
perfeitamente.
Ler.
Serão instalados aí para a extensão da iluminação da rede, cerca de 50 transformadores, já estão aí previstos. Tivemos também margens da MRS, Mestre Dunga, Tecno Panamá, ou seja, foram aproximadamente aí 600 pontos de iluminação pública já transformados e colocados em funcionamento. Novamente, vereador Conrado, eu levei também a preocupação de Vossa Excelência relativamente à rua Joana Cunha, Joaquim Cunha, quanto à questão da sedição da rua. Eu coloquei para o Zé Geraldo, que estava no momento, chamei a atenção, porque é um problema grave se ceder. Pedi a ele que enviasse alguém para fazer um estudo e ver o que está acontecendo, procurar até Vossa Excelência se fosse o caso. Porque o secretário Oscar parece que houve um problema de saúde, mas é alguém lá, tem na secretaria para fazer esse procedimento.
Então foi ontem, né? Hoje. O vereador Niltinho tá falando aqui, ele esteve na rua hoje.
Sim.
E a prefeitura esteve lá hoje fazendo um serviço de limpeza. Parece que vai começar algum trabalho lá.
Perfeito. A gente fica muito satisfeito, perfeitamente. Eu não sabia dessa ida, disso.
Mas seria bom marcar a reunião com os moradores.
Até coloquei pro secretário.
A nós.
Sim, coloquei pro secretário Zé Geraldo a questão da reunião também, tá? Vereador Flávio, a questão dos Correios nos distritos. O secretário Zé Geraldo deve se encontrar essa semana com o gerente
da agência local para o serviço não ser interrompido, vereador Tiãozinho. De uma forma ou de outra, vamos dar sequência ao correio. A prestação é importante. O indivíduo vai receber suas encomendas, a sua carta, é o direito postal dele. Nós vamos fazer de uma forma ou de outra dentro da lei, mas vamos fazer. No mais, em nome do governo, nós agradecemos a aprovação do Fundo Municipal de Saneamento Básico, da sua constituição, da elaboração do conselho. Nós agradecemos e nós sabíamos já da consciência e do compromisso dessa casa com o povo. Então o governo tinha muita tranquilidade no passamento, vereadora Sandra, dessa lei, da forma como que passou, e já sabia da tranquilidade dessa casa e da atenção e da imensa preocupação que tem essa casa com a melhor qualidade de vida e de saneamento para o povo sandomonense. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Altamir, perfeitamente.
Ok, Lu, você como líder do governo, eu gostaria de te fazer um pedido. Eu acho que é uma coisa muito importante. Se você pudesse amanhã passar com a secretária de transporte, Larissa Lima, a respeito do trânsito aqui na rua 13 de maio, sobre a questão das vacinas, porque talvez nem todo mundo tenha a mesma informação, mas os carros pesados que vai para o Córrego do Ouro e para o bairro Nossa Senhora Aparecida, eles têm que utilizar essa rua, não tem outra saída, que eles não conseguem passar por outra rua, para Sérgio Neves. Então está dando engarrafamento. Hoje a gente viu aqui os carros de transporte da Celomital, parado dois ônibus aqui na porta da Câmara. Então se esse trabalho pudesse ser feito, eu vou citar assim, um exemplo assim, na Rui Barbosa, que tem um espaço maior, que pudesse ser no Vieira Marques, né? Lá tem um espaço maior, as pessoas idosas, geralmente a família que estão levando eles, e tira esse transtorno aqui, os ônibus ficam parados e os trabalhadores precisam trabalhar na Celomital, em outros locais, caminhão de carga para descarregar no Córrego do Ouro, não consegue passar. É só essa observação, se você puder levar para a gente agradece aqui. Obrigado.
Perfeitamente, vereador Tiãozinho.
Com a parte rapidinho, senhor.
Perfeitamente. Vereador.
Quando eu chegar na tribuna, eu quero complementar a fala do...
Vossa Excelência tinha me dito já...
Complementar a fala do vereador Altamir.
Perfeitamente. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadora Sandra.
Boa tarde, senhor presidente, mais uma vez. Secretário, vice-presidente, demais vereadores, a todos os funcionários dessa casa, meu boa tarde. A todos da TV Web, meu boa tarde também, né? E a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, meus cumprimentos. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui à Vilma da Copasa, que eu fiz um ofício, né, mandando para ela, acho que outros vereadores também fizeram, mas eu liguei para ela pessoalmente e pedi a ela para ver a possibilidade de estar fazendo tapa-buraco, onde a Copasa fez dois buracos ali perto da Assembleia de Deus na Vila Esperança e também um lá na Otávio Soares, e foi tampado esses buracos essa semana. E ela mandou para mim um retorno e eu também estive lá e comprovei que realmente foi feito. Então, agradecer a ela pela atenção aí.
Vereadora Sandra, antes que você entre em outra ação, você me dá uma partezinha?
Sim.
Eu pedi a Vilma também da Copasa, encaminhei um ofício para a rua Aníbal José Ferreira, no bairro Corro do Ouro, também foi selecionado o problema também, tampou o buraco que a Copasa fez no asfalto novo lá. Obrigado, tá, Sandra Gabriel?
Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e estar falando sobre dores. Já conversei com o Hernani falou que ainda não tivemos resposta e motivo do secretário de obras está aguardando, né, porque ele está em recuperação e nós estamos aguardando o retorno, que hoje eu tive com uma senhora lá de Dores, que é dona Jane, e ela novamente tocou no assunto da estrada de Dores, dentro da Dores, né, a estrada que vai para Dores, né, dentro da comunidade lá, a situação. Então eu queria pedir aos vereadores que a gente continuasse pedindo aí para que o Oscar pudesse ir lá juntamente conosco e ver a possibilidade daquilo que pode ser feito ali para aquela população ali de Dores. Eu queria falar também sobre o bueiro ali perto da igreja São Sebastião, do Poço São Sebastião. Nós estamos com o bueiro ali, que é para colocar uma tampa nele, né? A gente está com o requerimento pronto para ser entregue, mas eu gostaria desde já aí, né, que a população ali que nos pediu, que estiver ouvindo, que nós estamos com esse requerimento e vamos estar encaminhando para a Secretaria de Obras. Gostaria também de falar sobre um buraco, né, que tem lá no quarto depósito, ali próximo ao CRAS, né? Eu fui também, acho que outros vereadores também foram procurados a respeito desse buraco lá, que parece que até um carro, o Tiãozinho mostrou aí, um carro que, né, tombou lá, caiu dentro do buraco. Então a gente pede aí que a Secretaria de Obras também possa dar uma atenção, se você puder levar para nós isso aí, é muito importante. Eu gostaria agora de estar agradecendo ao Tiãozinho, tá, Tiãozinho? Em especial, fiquei muito... Nós mulheres somos assim, né? A gente gosta, né, gente, de receber uma coisinha, por mais simples que seja. E eu acho isso importante, que hoje eu estava conversando com um rapaz, eu falei, hoje é Dia Internacional da Mulher, você deu os parabéns à sua mãe, e falou assim, quê? Tem isso? Eu acho que ele estava brincando comigo. Eu falei, ah, eu não acredito que você não saiu de casa e não deu um abraço à sua mãe lá, né? E o pior é que o marido estava perto e falou assim, nem eu falei. Então, é difícil a gente ver isso. Então, eu gosto muito de ver a delicadeza das pessoas quando ela tem um cuidado, né, de trazer pra gente uma lembrancinha, quatro bombons, eu não comi não, porque todos os vereadores estavam querendo comer. Então, eu falei, não, eu vou comer aqui, vou comer em casa. E ainda teve o capricho, né, de colocar uma mensagem, onde quer que uma mulher decida estar, ela faz toda a diferença, que toda mulher possa ser feliz todos os dias. Lindo, né, gente? Então, muito obrigada, tá, Tiãozinho, pela lembrança. Quero agradecer também ao Tiãozinho de Formoso, que a semana passada mandou uma mensagem também escrita, né, me entregou, ele faz isso para todas as mulheres, ele sempre faz isso, ano novo, Natal, ele sempre tá entregando. Muito obrigada. Os vereadores aí, não vou citar nome, que todos falaram, né, que já me antecederam sobre o Dia Internacional da Mulher. Gente, o Dia Internacional da Mulher é uma data muito importante. É, às vezes as pessoas perguntam por que Dia Internacional da Mulher, né? Foi preciso morrer 130 operárias numa fábrica têxtil, né? Que houve um incêndio e morreram 130 mulheres. Depois desse acontecimento nos Estados Unidos, em maio de 1908, foi declarado o Dia Internacional da Mulher, o reconhecimento a todas nós mulheres que somos. Eu quero parabenizar a todas as mulheres que aqui estão, aquelas que estão me ouvindo. Eu sou fã de mulher, né? Nós somos, desculpa os vereadores, mas eu tenho que nos elogiar. Mas vocês também são dignos de elogio. Eu até estava falando com o Fabiano, falei, Fabiano, eu agradeço a Deus pelo homem, porque foi através do homem que Deus achou que teria que fazer uma mulher, né? Ele falou, eu tenho que fazer alguém para ajudar esses homens, senão eles não vão conseguir fazer sozinho. Aí Deus falou assim, eu vou criar uma mulher para ser ajudadora. Nós não queremos ser maiores do que os homens, nós queremos ajudar. E damos a nossa contribuição muito bem, né? Temos mostrado isso. Tem mulheres, né, aqui mesmo, que são mães e pais, que criam os seus filhos, cuida da sua casa, faz de tantas coisas, gente, que o homem não é capaz de fazer. Mulher faz mil coisas de uma vez só. Essa é a capacidade que Deus nos deu. Então, parabéns às mulheres. Eu quero ler um texto que vai estar bem resumido sobre as mulheres. Hoje uso o momento da minha tribuna para exaltar a figura da mulher. Só Deus realiza grandes maravilhas, não é mesmo? Vocês não acham isso? Uma delas foi ter criado a mulher, ter-lhe concedido a capacidade de gerar filhos, de edificar e de construir. Deus concedeu à mulher sabedoria para realizar todas as coisas. Nessa data comemorativa, eu tive o cuidado de analisar que, segundo os dados das pesquisas nacionais por amostra de domicílios, continua o número de mulheres no Brasil e é superior aos homens. A população brasileira, ela é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. Nessa casa legislativa, só para curiosidade, nós temos um total de 22 mulheres, pensa bem, 22 mulheres. Entre elas, eu gostaria de destacar Alexandra, Aline, Andréia, Cibele, Cíntia, Cledineia, Dreice, Edirlane, Elcione, Evelange, Fernanda, Caroline, Lauren, Maressa, Priscila, Raíla, Suzana, Thaís, Laís, Betânia, Yasmin, a Maria, que trabalha lá, né, que ela toma conta do prédio, e a mim, que estou aqui como vereadora. Mulheres, vocês são fantásticas, pode acreditar nisso. E não deixe ninguém dizer menos do que isso. Complexas e lindas de uma forma geral, cada uma com seu jeitinho. A todos vocês, queridas colegas, eu quero desejar um feliz Dia das Mulheres. Porque vocês não precisam de salto altos para serem grandes. Só coloca para ficar mais elegante, mas não para serem grandes. Porque são determinadas e competentes. Porque são profissionais exemplares e pessoas inspiradoras. Vocês merecem todos os elogios, todo o respeito, mas acima de tudo, igualdade. E sim, precisamos ser destacadas não somente na data de hoje, mas como ser
que destaca dia a dia, pois sabemos que as mulheres não são todas iguais, todas são diferentes, mas todas são batalhadoras, fortes, umas mais guerreiras que as outras, uma mais com mais qualidades que as outras, porém são únicas. Mulheres é grandeza, é distinção, mulher é esperança. Não há mulher maior do que qualquer uma. Tal como não existe algum ser maior do que qualquer mulher. A mulher é vida, ela dá vida. Ninguém espelha tanto a esperança quanto a mulher. Não há algo que respire mais o amor e mais verdade. Reconhecemos o valor de todas as mulheres guerreiras, valentes, lutadoras, mulheres que não buscam apenas as rosas do caminho, mas que se dispõem a semear coisas boas no coração de todos os que o cercam. Feliz Dia Internacional da Mulher para todos os dias. Obrigado, mulheres, por serem tão especiais. Que Deus possa continuar abençoando todos vocês, tá? E eu queria aqui também mandar os parabéns para minha colega, né, que o ano, na eleição passada estava aqui comigo, que é a Cláudia, vereadora, que eu sinto muita falta dela aqui, mas como eu disse, eu tenho certeza que um dia nós vamos ter mais mulheres aqui na Câmara, se Deus quiser. Muito obrigada e uma boa noite.
Vereador Tim.
Boa noite, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Neste momento de tribuna, eu quero usar esse momento para dar os parabéns a todas as mulheres, dar os parabéns a todas as funcionárias da casa, a vereadora Sandra Cabral, parabenizar todas as mulheres sandomonenses que são guerreiras, todas as mulheres aqui de Santos Dumont que a gente vê que luta no seu dia a dia e que merecem realmente esse carinho especial. Eu quero também mandar um abraço especial para minha mãe, Maria Eterna, mais conhecida lá no nosso bairro como a Tininha, e em especial a minha esposa, Helenice. Senhor presidente, só isso, muito obrigado.
Vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Eu também gostaria de começar a minha fala parabenizando todas as mulheres. Eu queria falar com o Tião e com a Sandra, que apesar de ter uma vereadora, que a Câmara em 13 assessores, 9 são mulheres. E com certeza a maioria, mais de 50% que trabalham aqui na Câmara são mulheres. Mas queria lembrar a Sandra também, que eu disse a ela, que eu tenho 13 anos aqui, ô Keilon. Nunca vi uma vereadora, nunca vi um vereador falar assim, dia 19 de novembro é o dia dos homens. Não fazia, não, né? Mas a gente reconhece que Deus é perfeito. Também se não faz a mulher e não faz o homem. É. Com relação ao buraco, lá na Constantino Horta, eu também fui procurado, assim como outros vereadores foram procurados. Eu estou fazendo essa indicação já desde o ano passado. Lá foi feito vários paliativos. Acho que chegou até, tem uma marcação de uma obra grande que fizeram lá, mas infelizmente nada resolveu. Lá é muito perigoso, porque não só o carro caiu, mas está infiltrando água por debaixo das casas. Então é hora mesmo de tomar providência, senão vai fazer igual lá na João Vidigal, no bairro da Glória. Enquanto engolir, poste, engolir, porque lá no Vidigal nem a imprensa que veio, a TV Alterosa, fez arrumar o buraco. Com relação às UTIs, eu acabei de ligar para o Ivan para perguntar ao vereador Tami. Aqui não faz pessoas que têm problema cardíaco, porque a UTI, para não fazer confusão, né? A UTI de Covid é uma UTI, é outra normal. Então eles não têm especialização em cardiologia, porque é encaminhado para Juiz de Fora. Mas ela está funcionando normal e fora. E ele acabou de falar que conseguiu a liberação de mais 2, agora são 12 para Covid em Santos Dumont. Com relação, eu vou até falar mais um pouco disso, porque com relação à diminuição, isso desde que o presidente entrou, era um gripinha, era não sei o quê, era um negativismo desde o começo da pandemia. O presidente sempre desvalorizou, não deu importância à doença, colocou um cara que estava fazendo um trabalho espetacular, Mandetta, depois colocou um que comungava do pensamento dele, mas acabou tendo problema com ele. Então, houve uma pressão muito grande, agora no fim do ano, com a diminuição, porque diminuiu, agora que voltou a crescer de novo, para cortar o número de UTI, até que São Moisés queriam cortar. Então, infelizmente, o nosso presidente, eu assim, com relação à saúde, com relação a várias outras coisas, eu repudio a atitude, não é uma atitude de um homem, digno de um homem público, porque... Por fim agora, vamos passar por fim agora, agora há pouco tempo houve um acordo, ele disse que aproximava mais o Rodrigo Pacheco, pôs o filho dele ao lado do Rodrigo Pacheco para fazer um discurso de que estava fazendo um projeto, a Câmara, o Senado votou, a Câmara vai voltar para o Senado para liberar a compra das vacinas e tudo. Logo depois ele diz que ia vetar parte do projeto. Você vê como é que é louco, as coisas são loucas demais. Por fim, agora, numa reunião, numa visita que ele teve, me parece que em Fortaleza, ele colocou que aquelas pessoas, julgando direto para os governadores, que era contra a abertura, morrendo 1.840 pessoas num só dia, é pouco para ele, eu acho que é pouco para ele. É uma gripezinha que mata 1.840 pessoas, que já está em quase 300 mil, 260 mil, que não ia receber o... Mesmo porque fala pelos cocos, porque não sabe o que está falando. Porque a lei não permite você pagar uma ajuda emergencial para uns e não pagar para outros. Os que apoiam ele, ele paga. Isso não existe em lugar nenhum.
Vereador Flávio, você me dá uma parte para enriquecer a sua fala? Eu conversando lá com a Rosângela, questão da UTI, quero parabenizar a Vossa Excelência pela boa informação aí de criar dois leitos de UTI, informação muito boa para a nossa população. E a preocupação da Rosângela, secretária de Saúde também, que hoje não temos uma UTI para gestante, não tem uma UTI para criança. Então, é só para as pessoas tomar muito cuidado mesmo, que é o seguinte, se caso Deus vier, aí está tendo casos de crianças também já em Santos Dumont, que já estão com Covid. Então, se caso precisar de uma UTI, hoje não temos uma UTI para criança e nem para gestante. Então, que as pessoas se previnem mais. Mas parabéns aí pela informação da UTI.
Os cuidados, o fato de estar abrindo, que eu quero parabenizar o Ivan, porque ele está fazendo um excelente trabalho, ele corre atrás mesmo, ele não tem partido, não tem lado, tem nada, ele está trabalhando para fazer o melhor para Santos Dumont. E mais dois leitos não quer dizer que provavelmente já está cheio de novo, já deve estar com 100%. Porque é regional, se Juiz de Fora está cheio, manda para cá, onde tem vaga, vem. Então eu quero parabenizar ele e com relação, voltando, é um negativismo, é uma pessoa mais importante, é uma autoridade mais importante do país, fica pregando pessoas morrendo, 1.840 pessoas morrendo, o cara sem máscara, o cara, não dá, eu nem queria falar sobre isso, mas chega ao ponto de Santos Dumont ter 100% da UTI, não tem vaga. Se hoje alguém doecer de Santos Dumont, vai ter que ir para outro lugar, ué. Nunca aconteceu. E ele pregando negativismo. Então fica aqui o meu repúdio, eu não concordo a maneira como ele vem conduzindo, ele vem segurando. Mas a hora que chega a uma cidade da gente, que as pessoas vêm cobrar, que as pessoas vêm falar, eu tenho minha posição, respeito a posição do outro. Mas é impossível uma pessoa, uma autoridade mais importante do país, ficar pregando esse tipo de, né, que pessoas morrendo, todo mundo está vindo. Até pessoas aliadas a ele, governador do estado de Minas Gerais, que é uma pessoa que tinha uma proximidade com ele, todas as pessoas. Então, a gente é igual o filho está do lado de uma foto de um presidente do Senado, que fez um projeto e ele vai barrar a emenda que parte do projeto. Então, infelizmente, é um absurdo. Isso, o fato de ter tido esses dois leitos, não quer dizer que as pessoas não devam usar o álcool, não devam usar a máscara. Isso tudo ajuda a evitar, nós estamos atravessando um momento difícil. Eu ouvi falar, especialistas falaram, que o pior ainda vai vir. Porque agora as pessoas com mais de 80, 90 estão sendo vacinadas. O que está acontecendo? Diminui e aumenta as outras pessoas, jovens com 20, 30, 40 anos, que não foram vacinados. O que ele devia preocupar? É vacinar o máximo possível. Você vê o que aconteceu nos Estados Unidos? Precisou agora do... Ainda bem, graças a Deus, que o novo presidente não é o aliado do presidente do Brasil, porque senão estava lascado. O cara fica aqui. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Tiãozinho do Formoso.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, demais vereadores. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Web, que estão nos ouvindo pela Rádio Cultura e a todos que estão presentes. A todas as mulheres presentes, a todas as mulheres funcionárias da casa. Não poderia deixar de iniciar a minha fala sem prestar a minha homenagem a todas as mulheres, pois comemorar o Dia Internacional das Mulheres, porque todos os dias são especial e que todos os dias sejam de grandes conquistas.
Meus parabéns à vereadora Sandra Cabral, que aqui representa as mulheres nessa casa e nessa cidade. Meus parabéns também a todas as mulheres funcionárias da Câmara, a todas presentes novamente, a todas que estão nos ouvindo e em especial a minha esposa Sandra, a minha guerreira, essa que está sempre ao meu lado. Minha mãe Margarida, minha sogra Glória, minhas irmãs, grandes mulheres que me ensinam todos os dias a ser uma pessoa melhor. Eu tinha feito um escrito aqui, aproveitando a oportunidade do Dia das Mulheres, porque a Prefeitura de Santos Dumont fez uma propaganda que ia vir um ônibus para que se fizesse exame de prevenção ao câncer de mama, entre outros exames. E agora eu recebi uma notícia que o ônibus está suspenso, não sei se devido ao Covid, mas gostaria também, estava previsto para o dia 10 e 11. O Programa Itinerante de Prevenção a Câncer de Mama, Colo de Útero e Próstata, de Minas Gerais. O ônibus da saúde móvel está aqui dia 10 e 11, mas como já disse, foi suspenso. E lembrar a todas as mulheres que a prevenção é importante, é o melhor remédio, é o autoexame, a prevenção, a todos os homens também, né, o câncer de próstata. Agora vamos lá. Gostaria de complementar a fala do Altami. Quando eu cheguei aqui na Câmara de Vereador, que eu vi o trânsito, esse caos, hein, eu comentei com o Keilo. Ô Keilo, vê com os responsáveis. Por que que não faz dois lugares de vacinação? Tem necessidade de ser um só na 13 de maio? Uma rua onde que não passa quase um carro, eles fazem uma tenda para o trânsito. É a única rua que dá acesso de carro grande ao Corvo do Ouro, ônibus da Celomital, como ele disse, caminhão. Nós temos a Praça da Bíblia, que podia fazer um ponto. Temos a Rua da Feira, temos a Rui Barbosa, que dê a eles opção, hein? Eu não acredito que a Prefeitura de Santos Dumont, com 50 mil habitantes, só tenha uma equipe para fazer vacinação. Você imagina a ansiedade desses senhores aí dentro dos carros das pessoas, né? De 80 anos para vacinar, aí chega aqui e encontra um trânsito desse, entendeu? Gostaria de pedir você, Keilo, como líder do prefeito, que levasse essa reivindicação, que se colocasse mais pontos de vacinação, porque na verdade eu acho que a tendência é aumentar, né? De 80, 70 e para diminuir o impacto na cidade. Parabenizar também, né, a vacinação. Gostaria também de falar sobre o buraco lá da Constantino Horta, que eu fiz um requerimento no dia 27 de janeiro e eu gostaria, Keilo, de te dar uma cópia para você levar para o secretário de obras. No sábado caiu um carro, mas se não tomar uma providência urgente, pode vir a cair uma casa e pode se perder vidas. Isso aqui não pode chegar no caos que tá. Como diz o Flávio aí, ó, ele falou, é desde o ano passado. Eu acho que comunicação é igual eu falei, já resolvemos. Quero te dar os parabéns de você falar sobre iluminação pública. Eu acho que é isso que falta entre a prefeitura, a casa e a população. Comunicação, planejamento. Eu acredito que a prefeitura de Santos Dumont, na segunda-feira, não sabe para onde vai, porque não pode. Pela quantidade de buraco, não pode. Que eles fossem lá. Lá tem uma senhora de 80 anos. Ela implora por atenção. Aí eu vou deixar com você a cópia. Aqui está a foto do acidente. Irmãos, a vereadora Sandra Cabral falou lá de dores do Paraibuna e a semana passada eu falei sobre o caminhão de asfalto, né? Eu fico imaginando o distrito de dores do Paraibuna, a topografia toda favorável ao caminhão de asfalto. Por que que não se coloca ele lá para funcionar? Imagina, inaugurar um caminhão que custou 1 milhão e acho que 200 mil, e você vê as pessoas implorando, igual dores, igual a cidade inteira, igual todos os distritos, mas que se fizesse ele funcionar, e que eu sou a favor que se começasse lá por dores, porque eu conheço a comunidade e sei das dificuldades lá. Lá as ruas é um caos. Acho que é só isso, senhor presidente. Eu estava com uma listinha aqui, igual a do Keilo, mas está terminada, meu nobre. Uma boa noite a todos.
Vereador Conrado.
Cumprimento a todos e todas mais uma vez. Agora já boa noite. Neste momento eu quero parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional. É neste momento de tanta ansiedade, é preciso ter esperança. Em um mundo tão machista, é preciso falar de feminismo. Em tempos de violência doméstica, é preciso falar de respeito. Se não há igualdade, devemos lutar por ela. Se não há equiparação salarial, devemos lutar por justiça. Força, mulheres, lutaremos juntos por mais direitos. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres. E aí eu quero cumprimentar aqui a vereadora Sandra, que está aqui, as assessoras, demais servidoras desta casa pelo Dia Internacional da Mulher. Senhores vereadores, presidente, falando sobre a rua Joaquim Cunha, né, quer dizer, hoje iniciou um primeiro passo, né? A prefeitura esteve na rua, fez um serviço de limpeza, de manutenção. Mas os moradores querem ser ouvidos e esse trabalho tem que continuar, né? Agradeço o Keilo que está fazendo a articulação. A gente precisa fazer essa reunião, ainda que seja online,
Os moradores vieram aqui a esta casa, fizeram pedido a todos os vereadores, não é uma demanda minha, é uma demanda de todos, né, Nilton? Acabei de falar com o Nilton também sobre isso, é uma demanda, não é minha, é de todos, e é importante que essa rua seja resolvido o problema, né, seja feita a manutenção e que os moradores sejam ouvidos. Eu também queria falar sobre o Covid. Infelizmente, nós estamos chegando aí a 270 mil mortes, novas variantes pelo mundo. Isso é algo que a gente não sabia, alguns cientistas já falavam sobre as variantes, mas como nós não somos cientistas, eu não sou cientista, a gente não entendia. Mas os cientistas sempre falaram, fique em casa, é preciso tomar medidas mais drásticas, é preciso que as posturas políticas sejam mais rigorosas. E aí as variantes vieram e está comprometendo todo o enfrentamento à pandemia. O Brasil está chegando aí a mais ou menos 2 mil mortes por dia, quer dizer, um ano de pandemia, ao invés de diminuir o número de mortes, com a vacinação, com o tempo, na verdade, está aumentando o número de mortes. Isso é muito preocupante. E da mesma forma que foi falado aqui pelo vereador Flávio, eu também tenho duras críticas ao presidente. Um presidente que defendeu o tratamento precoce, mesmo a Anvisa falando que não existe tratamento precoce, mesmo os seus próprios ministros também contestando esse tratamento precoce, né, os ministros que foram demitidos, a OMS, a ONU, vários institutos de pesquisa, vários laboratórios falando sobre o tratamento precoce, questionando, criticando, falando que isso não é real, o presidente inclusive comprando remédios, distribuindo remédios, e que não resolveu nada. Inclusive, eu tenho pessoas, amigos que tomaram alguns medicamentos e tiveram que ser internados, porque existe um efeito colateral muito grande desses medicamentos, não dá para sair tomando, enfim. E um presidente também que atuou contra os prefeitos, governadores, né, os governadores tomando medidas mais duras, o presidente vai a público criticar os governadores, criticar os presidentes, os prefeitos, né, governadores e prefeitos. Então isso é lamentável, isso confunde as pessoas, porque muita gente, porque ele é o presidente, tem muita popularidade e tudo que ele fala gera repercussão. Não dá para ele na imprensa e falar, os prefeitos estão errados, os governadores estão errados e aquilo não gerar repercussão. É claro que aquilo dá repercussão. Inclusive ele participou de manifestações durante o ano passado, fazia piadas contra a China que libera insumos ao Brasil para a produção da Coronavac, inclusive para a produção também da vacina da Fiocruz. Quer dizer, os insumos são da China e o presidente fazendo piadas, brincadeiras e críticas à China, falando que o vírus é chinês, falando que a vacina do Instituto Butantan é vacina, como se fazendo duas suposições contra a China, sendo que a China é parceira do Brasil na produção da vacina e parceira na liberação dos insumos. Tudo isso gera repercussão e atrapalhou a vacinação no Brasil, aumentou os casos. O Brasil era para estar produzindo um insumo como na Argentina, o Brasil tem condição para isso não aconteceu. Quantas vezes nós vimos o presidente do Instituto Butantan, que produz vacina, ir a público e pedir apoio ao presidente, pedir apoio ao governo federal, né? Isso é lamentável, isso demonstra que o presidente não atuou no enfrentamento correto à pandemia e por isso que nós somos o segundo país do mundo no número de mortes. Lembrando que o Brasil não é o segundo país mais populoso do mundo, né? Existem muitos países mais populosos que não têm o número de mortes como o do Brasil. Isso precisa ficar claro. Existe responsabilidade, sim, do presidente, e a gente tem que falar. Quantas pessoas já cobraram dos vereadores? Tem que ter mais vacina. Mas como é que nós vamos explicar para a pessoa tudo isso? Tudo que aconteceu o ano passado, a relação problemática do Bolsonaro com a China, como é que nós vamos explicar para o morador? Isso é muito difícil. Lembro até que o presidente chegou a sugerir as pessoas a invadirem hospitais e teve pessoas que invadiram os hospitais para verificar se os leitos de UTI estavam ocupados. Não dá. Recentemente o presidente foi a público, deu uma entrevista dizendo o seguinte, né, chega de mimimi, até quando nós vamos ficar chorando? Até quando vocês vão ficar chorando? Quer dizer, o Brasil enfrentando os recordes de mortes e o presidente fazendo esse tipo de discurso. Isso é grave demais e a gente não pode deixar passar em branco. Temos que falar e conscientizar, sim. E para encerrar, eu queria falar sobre, vi agora as notícias da decisão do ministro Fachin, não cheguei a ler tudo, mas li aqui as notícias falando que as condenações do ex-presidente Lula relacionadas à Lava Jato foram todas anuladas. E a gente precisa também refletir sobre isso, porque a Dilma, quando sofreu impeachment em 2016, ela sofreu impeachment injustamente, as pedaladas fiscais ficou comprovado que não é crime, não era motivo para retirar a Dilma, e aí foi retirada a Dilma injustamente. Veio o presidente Temer, né, que era vice, assumiu o poder. Mudou totalmente a política da Dilma, sendo que a política da Dilma que ganhou as eleições, por mais que as pessoas questionem um governo, a gente tem que entender que aquele governo foi eleito. Se não há crime, aquele governo não pode perder o poder, mas a Dilma perdeu, o Temer assumiu, mudou toda a política, passou a retirar direitos dos trabalhadores, direitos das pessoas. A partir dali veio a terceirização, veio a flexibilização dos direitos trabalhistas, iniciou a discussão da reforma da Previdência. Então toda a política do Brasil, que era mais próxima de uma política mais voltada para os direitos, uma social-democracia, passou a virar uma agenda neoliberal no Brasil. E aí veio o Temer, terminou o governo Temer, criou uma direita também no Brasil mais radical e elegeu o Bolsonaro. E, quer dizer, e o Lula, que era candidato em 2018, que ganharia em todos os cenários, o Lula não pôde ser candidato, e as decisões que impediram o Lula de ser candidato hoje foram anuladas. Então isso tudo tem que servir de reflexão para o Brasil, porque política é uma coisa muito séria, não é torcida, a gente não pode adotar discursos radicais, não, não dá para você brincar com a democracia, né? Então o que aconteceu com a Dilma foi muito injusto, o que aconteceu com o Lula é muito injusto, e é provável que se o Lula quiser ser candidato, é provável que algum processo aconteça de novo, ele vai ser condenado de novo, o que também é muito grave, quer dizer, enfim, são aberrações da nossa democracia. Nós estamos ainda com poucos anos de democracia, nem 40 anos de democracia, eu acho que a gente tem que aprender e refletir muito sobre isso, porque as consequências são graves demais. E para encerrar também, sobre a prisão do Daniel Silveira, eu acho que a gente não pode flertar com esse tipo de discurso. Lembrando que em 64, depois de 64 do golpe, o prefeito Orlando Neri Rossi Ladeira, né? Ele perdeu o mandato na ditadura militar, entrou na justiça e não conseguiu retomar o cargo de prefeito aqui em Santos Dumont. E o que o Daniel Silveira prega justamente, ou seja, ele defende a ditadura, fala que não teve ditadura, né? Fala que o que aconteceu em 64 não foi errado, e não dá para defender a soltura do Daniel Silveira, né? Ele estava em flagrante delito defendendo o fim do STF, que ele defende o AI-5, que é o fechamento do Congresso, que engloba o fechamento das câmaras municipais. Então não dá para defender a soltura de Daniel Silveira, e, para encerrar, defende inclusive o fechamento das câmaras municipais, que é o AI-5, tá bom? Então, só para encerrar, muito obrigado, boa noite.
Vereador Newton.
Boa noite novamente a todos os colegas, em especial a Sandra, né, seu dia, todas as mulheres presentes, funcionárias da casa, em especial minha mãe, minha sogra, minha esposa, minhas filhas, enfim, todas as mulheres do Brasil, né? E sem elas também nós não existia, né? Verdade é essa. E, enfim, também é paralisar o governo, tá, Keila? Sobre a iniciativa que, através do Conrado, os moradores da rua Joaquim Cunha, iniciou o trabalho lá de limpeza lá. Então, que peça que continue. Ouvi a máquina da Pavel lá, até mandei para o Conrado umas fotos aqui, devido a ter a iniciativa dele, parabenizar o pessoal que está levando a sério, né, o pedido, né, trabalhando em sintonia, né, vendo as retificações do público, do povo está pedindo. E também o que eu ia comentar também sobre essa rua, foi o que vocês disseram aí. Em especial, transferir esse ponto daqui, né? Tirar esse ponto de vacinação daqui, está complicado. Esse também era meu ponto de vista, que eu ia pedir, como todos estão juntos, né? Vamos estar juntos aí. Seria isso. No mais, boa noite.
Encerramento. Convoco-os para a próxima reunião ordinária, a realizar-se às 17 horas do dia 15 de março de 2021. E convido os senhores vereadores a ficarem em pé. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião. Boa noite a todos.